As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O senhor de 95 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, infectado com o coronavírus, não resistiu e acabou por falecer. O município nabantino já confirmou esta triste notícia, endereçando condolências à família do idoso. Recorde-se que esta infecção foi confirmada nesta terça-feira. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confessou-se chocada com esta morte, referindo que deve servir de aviso à população.
Olha, em primeiro lugar, dizer que foi um choque quando recebi a notícia. Houve efetivamente um contacto por parte do centro hospitalar a comunicar, e é sempre, é um choque, não tenho mesmo outra palavra para poder descrever. E efetivamente é mais um alerta à nossa população que, na sua grande maioria, tem estado a cumprir aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde e das autoridades de saúde, mas para fazer um reforço do cumprimento das mesmas orientações. Estamos a entrar numa nova fase deste combate, na fase de mitigação. Portanto, a partir de amanhã, dia 26, serão adotadas um outro conjunto de medidas, sobretudo por parte das entidades relacionadas com a saúde, mas isto não é um combate só dos profissionais de saúde, é um combate de todos nós. E, efetivamente, quando nós pensamos que a nós não nos acontece, pode-nos a qualquer momento bater à porta. E, portanto, o apelo que eu faço é que reforcem aquilo, o cumprimento das orientações das entidades de saúde. E não posso, se me permite, gostaria também de transmitir em viva voz os sentidos pêsames em nome de toda a Câmara Municipal de Tomar à família deste nosso concidadão que está a viver momentos certamente muito tristes.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, confessou-se desolada quando lhe foi comunicada a morte de um munícipe infectado com o coronavírus. Está em causa um senhor de 68 anos que estava internado em Abrantes com um quadro de outras patologias associadas. A autarca apresentou as condolências à família da vítima e deixou um alerta para que todos possam levar mais a sério as orientações das autoridades de saúde.
Com esta triste notícia que tivemos, tive logo de manhã a oportunidade de dar os sentidos pêsames à família pelo falecimento do Sr. João Carreira, que deixou todos desolados. Uma palavra de grande solidariedade para com a família. Aguardávamos realmente com preocupação a sua recuperação, mas temos que ter presente que havia um historial clínico com outras patologias. Os portugueses continuam a ter outras patologias para tratar e, face a todas as outras patologias, ainda agora surgiu mais esta, provocada por esta doença Covid-19. Aí, quando o historial clínico já é complexo, tudo se agrava. Daí a nossa preocupação acrescida com o estado de saúde que estava debilitado do Sr. João Carreira. Por isso, em nome da Câmara Municipal de Alcanena, a nossa solidariedade total, contamos especialmente de o partilhar, e um alerta e um reforço para que todos possamos levar mais a sério todas as orientações e que as unidades hospitalares e agora toda a rede de cuidados de saúde primários que vão entrar de forma mais efetiva neste processo e que todos efetivamente estejam preparados para a melhor triagem, em primeiro lugar, o melhor aconselhamento, em segundo lugar, e o melhor encaminhamento que possam dar a todas as pessoas que vão ser muitas a precisar desse bom aconselhamento e desse bom encaminhamento.
Esta quarta-feira fica assim registada como o pior dia no Médio Tejo desde que começou esta pandemia. duas mortes e ainda dois novos casos, um em Alcanena, um senhor que está de quarentena em Lisboa e outro caso em Orém. Aqui também uma situação que se apresenta nesta altura com alguma estabilidade. Ou seja, 12 casos, duas mortes aqui, uma percentagem muito elevada que não agrada, como é óbvio, às autoridades de saúde, que não deixam de lamentar este cenário. A ERTS, entretanto, já falou com Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que não deixou de lamentar os óbitos e deixou um apelo para que as pessoas fiquem em casa.
Eu quero pedir a todas as pessoas, agora que já é do domínio público e todos sabem que no Conselho de Tomar nós tivemos um óbito e no Conselho de Alcanena tivemos outro, no Médio Tejo temos dois óbitos em 12 pessoas doentes. É uma taxa muito alta para nós, um óbito só para nós já é uma taxa muito alta. Eu quero pedir a todos que se deixem estar em casa, que saiam à rua apenas o estritamente necessário e que a pessoa que sai à rua para fazer as compras que são necessárias, para comprar o pão, para comprar o leite, quando regressa à casa, que tome banho, que mude de roupa, que se higienize, para que as pessoas que estão lá em casa não tenham contacto com algo que possa vir da rua. Por outro lado, os estabelecimentos comerciais que têm uma janela, uma porta aberta para o takeaway, que façam indicação às pessoas de que não devem ficar ali paradas a consumir, seja o que for. Façam esse apelo, e eu apelo também às pessoas, por outro lado, que forem comprar alguma coisa, que não fiquem paradas, que não fiquem, não façam aglomeração de pessoas ali naqueles sítios que é possível estar a fazer algum consumo. Não fiquem ali parados. Não façamos ajuntamentos. Temos que viver separados uns dos outros agora nesta fase. Porque nós, se conseguirmos fazer isso, vamos conseguir que não transformar o nosso país, não transformar Portugal numa Itália ou numa Espanha. Eu peço a todos que cumpram todas as regras.
É a mais recente atualização da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 43 pessoas em Portugal devido ao coronavírus. Mais 10 do que nesta terça-feira. Todas as vítimas tinham idade acima dos 49 anos. Quanto aos infectados, são já 2.295 indivíduos com Covid-19, num crescimento de 26,8% relativamente ao dia anterior. Estão internadas 276 pessoas, das quais 61 nos cuidados intensivos. A aguardar resultado laboratorial, encontram-se ainda 1.591 pessoas. Na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar, a Junta está a apostar numa malha de entreajuda, garante o Presidente António Graça. Em declarações à ERTE, o autarca refere que as pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis, têm acesso aos bens de primeira necessidade.
Os serviços administrativos estão a trabalhar à porta fechada. Recebemos quaisquer documentos que as pessoas precisem de validar e que seja de extrema urgência, dado que o Estado deu aqui prazos mais alargados para resolver matérias de questões legais, burocráticas, mas tudo que seja as provas de vida, recebemos na caixa do correio ou, se caso isso não seja possível, vamos buscar da casa das pessoas, preenchemos e vamos entregar às pessoas. Continuamos a trabalhar, o Espaço Cidadão continua a trabalhar, mas também isto tudo por uma questão de segurança à porta fechada, não é? Ao postinho, como se costuma dizer, para o levantamento de correios também. Tudo o resto, as pessoas sabem que têm o meu contacto, têm o contacto da Junta. Tentamos envolver uma malha de interajuda. Poderá haver algumas situações, sim, com algumas dificuldades, mas estamos a tentar resolvê-las de outras formas, com parceiros. Não temos uma grande rede, nem grande nem pequena, temos um mini mercado que, apesar de tudo, através do telefone e com entradas limitadas, continua a funcionar. E depois temos vendedores ambulantes que fazem esta passagem aldeia a aldeia, porque a Freguesia de Sabacheira tem 33 aldeias, aldeia a aldeia, vendem produtos, e isso é bastante importante, que mantém as pessoas com acesso aos bens de primeira necessidade sem terem que se deslocar ao lado nenhum.
Em relação ao processo de desinfecção de alguns locais na freguesia, como é que no terreno isto foi agilizado?
No nosso caso, até participaram mais que uma entidade e foram realizados alguns locais, um dos quais, por exemplo, o Centro de Saúde, que seria o mais premente neste caso, dado que não temos grandes concentrações, não temos grandes espaços públicos onde se concentrem pessoas, e até porque as pessoas, de uma forma bastante eficaz, estão a acatar aquilo que foi solicitado pelo Estado, o Estado de emergência, e o ficar em casa. Quem não pode está a cumprir as medidas de distância social, distanciamento social, está a ir trabalhar, mas maioritariamente estão a ficar em casa.
Como mais uma medida de precaução contra o surto do novo coronavírus, o mercado municipal de Tomar passará a funcionar apenas às terças e quintas-feiras, das 7 às 14 horas, e às sextas-feiras e sábados, das 6 às 15, com as demais normas já antes adotadas, nomeadamente o controlo do número de pessoas no interior do edifício. A Junta da Serra Junceira está sempre disponível para os habitantes deste território que necessitam de apoio nesta fase pandémica em que nos encontramos. Américo Pereira, presidente daquela Junta do Conselho de Tomar, centrou atenções na população mais exposta ao coronavírus, neste caso os mais idosos, referindo ainda que a freguesia recebeu muitas pessoas que residem em Lisboa e que vieram resguardar-se.
Nós continuamos a fechar os serviços habituais, embora com um horário mais reduzido. Na Junceira, 3 dias por semana, a partir de ontem, nós reduzimos um pouco mais o horário agora, porque além do serviço que temos que prestar, também apoiamos as extensões médicas e, naturalmente, até cumprindo aquilo que está determinado por lei, nós continuamos a fechar esse serviço. Também acompanhamos todas as outras necessidades, porque temos uma população de certa forma envelhecida. Não é talvez na área da Junceira a mais envelhecida do concelho, mas é bastante envelhecida e que carece de alguns apoios, nomeadamente pagamentos. O tratamento da Teja Ambiente, que tem a particularidade de apenas poder ser pago só no multibanco ou no balcão único. E como se sabe, há muita gente que não tem multibanco e outros, mesmo tendo o cartão, não sabem utilizá-lo para esse tipo de pagamentos. Na Serra, também os nossos serviços estão a funcionar em horário reduzido, porque temos o posto dos Correios e que neste momento teve um aumento exponencial de serviço, porquanto muita gente de Lisboa veio para cá para se resguardar um pouco mais. E ao estarem a trabalhar por teletrabalho, necessitam de trocar, em muitos casos, correspondência, documentos e também encomendas postais. Portanto, nós temos tido um aumento exponencial de volume de serviço e, por isso mesmo, continuamos a prestar esse serviço à população, até porque temos os pagamentos que fazemos mensalmente de valores bastante significativos, quer das reformas, quer do rendimento mínimo. Estamos atentos e sempre que solicitados numa situação ou outra em que possamos ajudar e colaborar com quem necessita, nós estaremos sempre disponíveis e as nossas equipas estão disponíveis.
Aproximam-se dias negros. O alerta é de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em declarações à ERTS, o autarca quis, ainda assim, deixar uma mensagem de esperança e direcionar um sentido apelo às populações no sentido de ficarem por casa o maior espaço de tempo possível. Ficaram, por isso, elogios aos munícipes barquinhenses pela forma como têm encarado esta pandemia.
Estes dias que aproximam, que são negros para toda a gente, quer para a comunicação social, quer para os agentes económicos, quer para as populações, importam de facto passar uma mensagem de confiança e também afirmar também alguma responsabilidade por parte dos munícipes e de todos os cidadãos. Essa mensagem que temos, cabe-nos à gente, como agentes da Proteção Civil, e em último rácio, através da ação social, desenvolver processos de humanidade, disponibilidade para servir os outros, numa estrutura social que neste momento se encontra a corresponder às necessidades das populações, estarmos todos unidos para este grande flagelo que nos está a assolar. É importante este empenhamento das forças, quer dos trabalhadores do município, nomeadamente na questão da higiene urbana, da limpeza e também, essencialmente, a proximidade social. Disponibilizamos, através dos respectivos sites e através das comunicações, com distribuição de panfletos, nomeadamente com a nossa disponibilidade da SA2 4G, nomeadamente com a pacificação da Casa Misericórdia, para levar alimentação às pessoas, confortar as pessoas e também as necessidades do fundo de sobrevivência fundamentais. As populações estão a reagir bem, não se vê ninguém a circular nas ruas. João Albertinho também é um concelho pequeno, não tem nada a ver com grandes populações, estamos a falar de cidadãos de 7.500 habitantes, muitos deles que trabalham também fora do concelho. Estamos com serenidade. Temos já um caso identificado, oriundo também de Lisboa, que o respectivo cidadão reside aqui no nosso concelho e escolheu para habitar vida também, essencialmente, à questão da qualidade de vida, mas estamos serenos, estamos confiantes. É muito importante que as pessoas fiquem em casa. Essa é a mensagem que a gente estamos a passar e que também, com a excelente e mesmo excelente colaboração que temos tido com o Comandante Pequeno e também com os seus homens de GNR, estamos a entrapar as pessoas, a fazê-las, no fundo, um processo educacional para que a melhor coisa é obter as autoridades legítimas e confinar em casa. Se a gente confinar em casa, se a gente estiver em sossego, se não circular no espaço público, objetivamente, esta questão de grande desenvolvimento será ténue.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos seus munícipes. Em breve, voltaremos a sorrir.
Somos guardiões desta fortaleza que é a nossa terra, a terra dos nossos antepassados, onde olhamos nos olhos das pessoas, onde decidimos partilhar e viver, onde procuramos ser felizes. Esta terra vale tanto mais quanto vale cada um de nós. Confiem nas instituições. Cumpram rigorosamente as ordens das autoridades legítimas. Em breve, voltaremos a sorrir. Fiquem em casa.
Abrantes continua a reforçar as medidas preventivas contra o coronavírus. Já decorre a ampla iniciativa de desinfecção concelhia no processo que conta com a colaboração de todas as freguesias, assim como está implementada uma rede de auxílio aos mais expostos ao contágio, desde logo na ajuda à compra de bens alimentares e a medicamentos. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, assim o adiantou em declarações à ET.
Hoje iniciámos com todas as nossas freguesias, temos 13 freguesias, mas que no fundo acabam por ser as 19 antigas freguesias, né? Porque iniciámos este processo de higienização das nossas ruas, das praças, dos lugares com mais pessoas, mais de maior convivência e de maior passagem das pessoas. E também iniciámos esta semana, já na segunda-feira, um processo de colaboração ativa com todos aqueles que estão em situação mais vulnerável, todas as pessoas que estão em situação mais frágeis, as pessoas com mais idade, para que consigamos fazer as suas compras de bens essenciais, ir à farmácia, e este trabalho está a ser também, obviamente, articulado com todas as juntas de freguesia. Queria deixar também essa mensagem de agradecimento a todas as equipas das nossas juntas de freguesia, que com a Câmara Municipal tentamos dar as melhores respostas às nossas pessoas. Estamos a acompanhar e já manifestamos e vamos manifestar esta vontade de conseguirmos ter mais testes e mais equipamentos de proteção individual nas IPSS e em todas as estruturas que estão ao serviço todos os dias das nossas comunidades.
Em jeito de apelo, Manuel Valamatos pediu foco total da sua população nas determinações da Direção-Geral de Saúde. Ficar em casa é a grande arma nesta batalha.
Dizer que temos que todos continuar a confiar naquilo que são os nossos serviços gerais de saúde, as diretrizes que são dirigidas a todos os portugueses, e tomarmos atenção a essas medidas de forma escrupulosa, sem facilitar. Na verdade, esta pandemia não escolhe ninguém, não escolhe rostos, pode atacar qualquer um e todos têm que proteger para que estejamos todos protegidos. Tomar em conta de forma determinada, sem vacilar, as recomendações da Direção-Geral de Saúde é decisivo. As pessoas devem ficar em casa, só devem sair mesmo para os serviços essenciais, mesmo as pessoas que estão nos serviços essenciais e que têm, ou eventualmente para situações em que têm que ir às compras, comprar bens, ou à farmácia, ou outro serviço de saúde, as pessoas devem, de facto, protegendo os outros. Importa dizer que, em Abrantes, manifestamente, de uma forma geral, a nossa comunidade tem respondido a este apelo, a isso mesmo, temos sentido isso. As ruas estão desertas, os parques temáticos e as zonas públicas estão desertas. Isso é bom, é um bom reflexo que as pessoas estão a acatar com aquilo que são as informações, e vamos se manter assim para ver se conseguimos todos juntos sair desta situação o mais rápido possível.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ao começarem a ouvir-me, irão talvez exclamar: mais uma a falar do coronavírus. Pensei em fugir a este tema, mas de facto este é o tema. A comunicação social e as redes sociais têm-nos feito chegar as mais diversas mensagens sobre o assunto. Umas mais otimistas, outras mais catastróficas, umas verdadeiras, outras falsas, umas carregadas de bom humor, outras cáusticas. Vou pegar em duas das que recebi. Um vídeo em que alguém dizia que em qualquer história dramática, real ou fictícia, que nos é contada através de um livro ou de um filme, há sempre um herói ou heróis e, em contracena, um anti-herói, um vilão ou mal da fita. Em que, genericamente, nestas histórias, as suas atitudes passam por o mal da fita, passar o tempo a queixar-se, a lamentar-se, a arranjar culpados, os outros, a procurar safar-se a qualquer preço, desprezando os outros, em que no final da história desiste, atira a toalha ao chão e é vencido. Por outro lado, contracena o herói da história, que geralmente para pensar, faz uma leitura da situação, define uma tática ou estratégia e depois atua. Age tendo em conta os outros, ultrapassa dificuldades, não desiste e no final vence. Concluiu o autor deste vídeo dizendo que no drama que agora vivemos também temos que escolher a atitude que queremos assumir, a de herói ou a de mal da fita. E acrescentava ainda que por trás de cada drama real há tesouros escondidos, que, como num jogo de caça ao tesouro, há que descobrir, como o tesouro da solidariedade, o tesouro do valor dos outros, etc. Outra mensagem que recebi do meu amigo João Armando, que nos últimos anos tem viajado até às partes mais recônditas do planeta, dizia: e se fôssemos todos um bocadinho Ronaldo? Aconteceu-me várias vezes nas minhas viagens, ao chegar à fronteira de um país longínquo e ao mostrar o passaporte, a cara antes fechada do agente à minha frente iluminava-se e exclamava: ah, Portugal, Cristiano Ronaldo! A ideia do país acabava por ser premiável à imagem de excelência do atleta e à admiração que ele inspira. Sabe-se que a excelência do Ronaldo se baseia não apenas no seu talento natural, mas sobretudo no seu esforço, no seu rigor, na sua disciplina, no sentido de responsabilidade e no espírito de sacrifício. Tudo isto associado a uma emotividade própria dos latinos, que mistura paixão, humor e compaixão, fazem de Cristiano Ronaldo o melhor do mundo. No meio deste vendaval que passamos, lembrei-me que nesta altura podíamos ser todos um bocadinho Ronaldos, cumprindo as regras, ajudando os outros, mantendo o espírito positivo, nunca desistindo. Não sei quando poderei voltar a viajar, mas que bom seria que, na próxima vez que eu parasse numa fronteira, num país distante, o agente me olhasse com admiração por vir de um país onde os cidadãos, juntos, fizeram o que lhes coube para fintar com rapidez um adversário poderoso, porque todos souberam ser um bocadinho Ronaldo. Com isto me fico, e como atualmente se recomenda, fiquem em casa.
Rádio R, informação.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.